Ok. Obrigado, Raquel. Não combinamos isso antes. Ela está aqui, muito prestativo de ajudar, mesmo sem muito aviso. Ok. Então, é um grande privilégio estar aqui com vocês mais uma vez.
É um privilégio estar aqui uma vez mais.
Eu creio que é o meu quarto vez aqui com vocês.
É a quarta vez que estou aqui.
E é sempre um privilégio, e tanto que estou sentindo parte da família aqui.
É um privilégio que como me sinto parte dessa família.
Ah, então, muito obrigado por me receber.
Gracias por recibirme.
Eu tenho o privilégio de ter minha esposa junto comigo dessa vez
E tenho
também.
o privilégio de atender a minha mulher, a minha esposa aqui,
Ah.
juntamente comigo.
A Cristiana está aqui comigo. Cristiana.
Cristiana.
Isso. Ah, ela é do Brasil.
É brasileira.
Ah, então, foi por ela que eu acabei me apaixonando pelo país do Brasil também,
Através
atravessando.
dela, me enamorei do Brasil.
Ah, e servimos 12 anos juntos lá no Brasil como missionários
E
também.
servimos a Deus ali por 12 anos como missioneiros.
E agora estamos com esse trabalho de tradução de Bíblia.
E estamos agora trabalhando, traduzindo Bíblias.
E é realmente incrível que o equipe aqui está fazendo.
E é incrível o trabalho que o equipe está fazendo aqui.
Como o pastor falou, que eles já terminaram o Novo Testamento de traduzir.
Como disse o pastor, já acabaram de traduzir o Novo Testamento.
Ah, estão bem avançados no Antigo Testamento
Já vamos
também.
avançando bastante no Antigo
E
Testamento.
estão investigando também outros caminhos de ter a Bíblia acessível para vocês.
E estamos mirando caminhos para ter a Bíblia mais acessível para todos nós.
Até possivelmente em áudio também.
Possivelmente em áudio também.
Ah, então, estamos muito felizes com o trabalho que está sendo feito aqui.
E estamos felizes com o trabalho feito aqui, até agora.
Então, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que estava no meu coração faz algumas semanas.
Quero compartilhar uma palavra que está em coração há algumas semanas já.
E estou no livro de João, capítulo 8.
Vamos abrir a Bíblia em Juan, capítulo 8.
E a história da mulher que foi pega em adultério.
E é a história da mulher que adulterou.
E a resposta de Jesus que eu acho chocante.
E é impactante a resposta que Jesus dá.
É tão chocante que eu estava lendo sobre essa história.
É tão impactante que, lendo a história,
E por muito tempo era uma história que foi completamente ignorada nas igrejas.
e por muito tempo foi uma história ignorada nas igrejas.
Às vezes até pulava quando fazia devocionais, versículo por versículo, e pulava esse passagem.
Havia situações que, quando fazendo devocionais, quando chegava esta parte, saltava, não predicava nesta parte.
Até em alguns manuscritos, não muitos, mas algumas. É um passagem que foi completamente cortado da Bíblia também.
Hay manuscritos que no contienen este pasaje de la Biblia.
Por quê?
¿Por qué?
Porque a resposta de Jesus é algo que não conseguimos explicar com pensamentos humanos.
Porque la respuesta que da Jesús no es una respuesta que podemos explicarla con pensamientos humanos.
É algo chocante.
Es impactante.
É algo em nosso mente humano não faz raciocínio.
No podemos imaginarlo con nuestra mente humana.
Mas vamos ler essa história,
Vamos a
João
ler
8, versículo 1 a 11.
Juan 8, del 1 al 11. Dice: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, le enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más.
Muito bom, obrigado. Eu acho muito impressionante essa resposta de Jesus. E tem muitas coisas culturais e da sociocultura que estão acontecendo aqui, mas não vamos entrar muito em detalhes aqui. Muitas pessoas estavam tentando fazer uma pegadinha com Jesus aqui. Mas essa é uma outra mensagem para outro dia. Vamos focar em alguns outros assuntos aqui. Mas o Jesus, ele fez essa troca. Eles chegaram para tentar fazer Jesus ir numa uma pegada, uma trap.
Tentavam atrapar a Jesus com essa situação.
Mas ele reverteu a situação.
Ele deu a volta ao assunto.
Ele falou: cadê seus acusadores?
Onde estão os que te acusavam?
Porque ele jogou para eles: vocês não têm pecado também?
Jesus disse: não tereis pecado.
Aí todo mundo foi embora desanimados, né? Você imagina a cena.
Imaginem-se lá a cena.
Eles lá todos preparados para matar essa mulher.
Todos queriam matar a mulher.
E aí de repente ficaram desanimados.
De repente, marcharam desanimados.
Desarmados. Tanto que deixaram cair suas pedras. E foram embora.
E
essa frase de Jesus, que ele fala: nem eu te condeno.
E a frase que dijo Jesus: ni yo te condeno.
E eu acho que essa talvez uma frase que alguém aqui precisa escutar hoje.
E a lo mejor é algo que alguém aqui necessita escutar hoje.
Uma coisa que vemos aqui, primeiramente, Jesus, ele não ignorou o pecado da mulher.
Lo primero que podemos ver es que Jesús no ignoró el pecado que cometió esta mujer.
Ele não fingiu o que aconteceu, não escondeu.
Não escondeu e não dissimulou.
Eu ouvi a história de uns amigos meus que eram missionários em Bolívia.
Escutei uma história de uns amigos missionários em Bolívia.
E eles estavam criando seus filhos no meio do povo boliviano. E um dia eles estavam numa igreja nos Estados Unidos. E seus filhos de, eu acho que tinha talvez 2, 3 anos.
E seus filhos de 2 ou 3 anos.
Depois do culto.
Depois da reunião.
Eles, de repente, tiraram a roupa.
De repente, se quitaram a roupa.
Meninos de 2, 3 anos.
Ninhos de 2 ou 3 anos.
Criados na Bolívia.
Cresceram em Bolívia, criados em Bolívia.
Algo normal.
Era algo normal em Bolívia.
E pelados, eles começaram a correr pela igreja. E o casal missionário estava lá conversando com o pastor. E
a pareja de missionários que estavam falando com o pastor.
E eles olharam um para o outro.
Se miraram el uno al otro.
E eles falaram: nem sei o que fazer.
Não sabemos nem o que fazer.
Aí o pastor, abismado, ele falou: mas pelo menos faça alguma coisa.
E o pastor, assombrado, dijo: haz algo.
Vemos aqui, Jesus, ele não ignorou o problema. Ele tratou o problema.
Sino que tratou o problema.
Mas ele não condenou.
Pero não condenou.
Ele procurou restaurar.
Buscou restauração.
Jesus, ele está sempre procurando restaurar.
Jesus sempre busca restaurar.
Está procurando transformar a vida da pessoa.
Busca sempre transformar a vida das pessoas.
Ele não está dizendo que seu pecado está certo. Também ele não está nem pouco está falando que é algo insignificante.
Tampouco disse que não significa nada o pecado.
Também é muito significante, é por isso que ele teve que morrer.
Tanto significa que morreu por isso, por os pecados.
Mas ele também criou um jeito para restaurar a pessoa através de sua salvação.
Pero criou uma maneira de restaurar a vida das pessoas através de sua salvação.
Outra coisa que vemos aqui que a graça de Deus é escandalosa.
Outra coisa que podemos ver aqui é que a graça de Deus é
escandalosa.
É um escândalo, escandalosa.
E choca as pessoas. É algo que tira nosso respiro.
Que quita nosso aire, nosso respirar.
É algo que é diferente que nós faríamos também.
É diferente do que faríamos também.
A graça de Deus vai muito além do que a graça de seres humanos.
A graça de Deus vai mais allá do que a graça de los seres humanos.
E é uma coisa interessante de graça, que é estendido para as pessoas que não merecem.
Que se extiende a la gente que não merece.
Necessariamente.
Necessariamente.
Se é estendido para alguém que merece, não é mais graça.
Se fosse para alguém que não merecia, não seria graça.
Então, sempre que é estendido graça, é para alguém que não merece.
Sempre que se extende a graça, é para alguém que não
merece. E Jesus está sempre estendendo essa graça.
Jesus sempre estende sua graça.
Eu confesso que, particularmente, eu não gosto muito de injustiças.
Confesso que a mim não me gustam as injustiças.
Principalmente quando é feito contra mim.
Mas alguma vez contra mim.
Eu confesso, eu estava no aeroporto esses dias, hoje também.
Estava no aeroporto outro dia e hoje também.
E eu confesso que quando vejo alguém que corta a fila, Eu fico torcendo para algo acontecer com aquela pessoa.
Quero que algo lhe passe a essa pessoa.
Talvez dá um problema com a passagem deles. Ou vão ter que pagar uma taxa que não esperava.
Ou ter que pagar algo mais.
Eu fico assim, porque eu gosto de justiça acontecer comigo.
A mim me passa isso, porque a mim me gusta a justiça.
Eu até gosto quando vejo esportes, seja futebol, seja basquete, seja Olimpíadas.
A mim me gusta quando vejo os deportes, futebol, basquetebol ou Olimpíadas.
Quando vejo alguém celebrando muito antes de terminar o jogo, quero que peca. Quero que perde de uma forma mais extravagante. Porque gostamos de justiça, né?
Porque nos gusta a justiça.
Muitas vezes não reconhecemos que nós que fazemos injustiça com os outros, né? Mas não gosto quando justiça, para mim, não gosto muito de justiça para mim, mas eu gosto de justiça para os outros, seja aplicado nos outros.
Não me gusta muito a justiça quando se aplica a mim, mas para os demais.
Uma coisa que eu estava pensando, Jesus, quando ele entrou na cidade, ele foi direto para Zaqueu. Você lembra essa história?
Eu pensava, quando Jesus chegou à cidade, foi direto a Zaqueu.
Uma outra história de graça escandalosa.
Outra história de graça extravagante.
Jesus foi lá, chamou pelo nome Zaqueu.
Jesus chamou por seu nome Zaqueu.
Falou, eu vou lá comer na sua casa.
Vou a cenar em tua casa.
E aí você imagina as pessoas em volta.
Imagina-te a gente como eu.
Provavelmente muitos deles queriam receber Jesus na sua casa.
Queriam receber a Jesus em suas casas.
Está ali Jesus falando que vai na casa de alguém que me roubou. Provavelmente muitos deles em volta foram roubos pelo Zaqueu.
Provavelmente muitos desses de aí foram roubados por Zaqueu.
E mesmo assim Jesus foi lá e estendeu a graça para o Zaqueu.
E mesmo assim Jesus estendeu sua graça a Zaqueu.
Você imagina Jesus com o ladrão na cruz?
Imagina ter Jesus com o ladrão na cruz.
E falamos que é um ladrão, mas pelas leis da época não era comum alguém ser executado por ser ladrão. Então provavelmente era alguém que roubava e matava.
Decimos que é um ladrão, pero por la ley de la época probablemente seria algum asesino, porque era crucificado como Jesus.
E ali estava Jesus falando que estará comigo em paraíso.
E Jesus lhe disse, estarás comigo em paraíso.
Imagina talvez alguém ali que foi ofendido por esse ladrão. E Jesus está perdoando.
E Jesus perdoando este ladrão.
Imagina Paulo.
Imaginem-se a Paulo.
Paulo subiu para ser o líder da igreja.
Pablo seria el líder de la iglesia.
Como que era para a sensação da família de Estevão?
Como seria a sensação da família de Estevão vendo a Pablo?
Que estava ali Paulo dando bênção para executar Estevão.
Vendo, consentindo, vendo a Pablo consentir o apedreamento de Estevão.
E de repente a pessoa que é culpado pela morte do seu parente está sendo exaltado na liderança espiritual.
Estava sendo exaltado na liderança.
Não é fácil. Mas essa é a graça escandalosa de Jesus. Não importa o que passou, importa o seu coração.
Não importa o que passou, importa o seu coração.
Como você está arrependido.
Importa como estás arrependido.
Se está se curvando diante de Deus. E é isso que vemos em Jesus, que a graça dele está sempre estendida para quem quer receber.
E é o que vemos em Jesus, que sua graça sempre se estende para quem lá queira receber.
Uma coisa que preparando para essa mensagem, que eu achei interessante, todos nós sabemos a oração de Pai Nosso, né?
Preparando a mensagem, uma coisa que me pareceu muito interessante. Todos conhecemos a oração de Padre Nosso.
Mas... É interessante que nós terminamos, não sei porquê, mas terminamos a oração em um certo ponto.
Sempre paramos ou terminamos a oração em certo ponto.
Mas tem mais dois versículos que eu acho que deveria ser incluído.
Há dois versículos mais que para mim deveriam ser incluídos.
Que é em Mateus 6.
Que está em Mateus 6.
E vemos isso em versículos 14 e 15, que é uma explicação na lei... Essa é uma explicação além do que Jesus falou nessa parte de perdoar nossos quem transgressa contra nós, como nós perdoamos.
Que vai mais allá de perdonar os que nos fazem dano.
Sim, 14 e 15, por favor.
Portanto, se perdonais a los hombres sus ofensas, os perdonará também a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero se não perdonais sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
É duro isso, né?
É duro, difícil.
Basicamente, pela mesma medida que estamos perdoando o nosso próximo, Deus vai nos perdoar.
Basicamente, se perdonamos o nosso próximo, Deus nos perdonará.
Mas se recusamos de perdoar...
Pero se nos negamos perdonar...
Não faça isso. porque precisamos perdoar.
Necessitamos perdonar.
E Jesus está nos dando esse exemplo. E vemos que esse perdão está sempre estendido para nós também, através de Jesus.
Sempre se estende a nós.
Não importa o que você tem feito.
Não importa o que hayas
hecho. Deus é maior do que isso.
Deus é mais
grande. E Ele tem o poder de perdoar.
Tiene el poder de perdonar.
Eu aprendi muito sobre o perdão de Deus e a atitude dEle quando me tornei pai. É um relacionamento diferente que nós temos com nossos filhos.
É uma relação distinta que temos com nossos
filhos. Um próximo, um amigo, pode nos ofender e, de repente, descartamos aquela pessoa.
Um amigo, uma pessoa cercana pode ofender-nos e desechamos essa pessoa, não nos relacionamos mais com ela.
Mas com o filho é outra coisa.
Mas com nossos filhos é diferente.
É muito diferente. E eles sempre nos ofendem. Estão sempre fazendo algo que nos deixamos, talvez, estressados ou pensando o que vai acontecer.
Sempre estão fazendo algo para estressarmos e pensando o que vai passar.
Mas mesmo assim, amamos eles.
Mas assim, seguimos amando-os.
E a Bíblia é muito claro que nós somos filhos de Deus.
E a Bíblia diz muito claramente que somos filhos de Deus.
O João, capítulo 1, versículo 12, fala que nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Em 1 João 3, versículo 1. Ah, está colocando. Nossa, muito rápido aqui de colocar os versículos. Parabéns. mas você pode ver também ali que há um outro versículo que fala sobre esse possibilidade de entrar e ser filhos de Deus.
É outro versículo que diz que somos filhos de Deus, que podemos ser filhos de Deus.
Ouvi uma história que aconteceu aqui na Espanha.
Escutei uma história que passou em Espanha.
Eu acho que talvez é uma lenda, não é verdade.
Não sei se é verdade ou se é uma lenda.
Eu fui pesquisar e ouvi várias versões diferentes. Mas a história, em geral, é isso. Tinha um filho que brigou com o pai.
Havia um filho que se havia peleado com seu padre.
E ele foi embora com raiva.
E se marchou.
E não voltou para casa.
Não voltou à sua casa.
E o pai foi procurando ele.
E o padre foi a buscar.
E passou um dia, dois dias.
E passaram um dia, dois dias.
E tanto que chegou um ponto que ele colocou um aviso no jornal.
Tanto que o padre pôs no periódico um aviso.
Ele foi para o jornal e ele falou, Paco.
E dijo,
Paco, o nome do filho.
Paco.
Me encontra aqui em frente do escritório do jornal.
Encontra-me em frente à oficina.
No tal dia, ao meio-dia.
Ao meio-dia de tal dia.
Está tudo perdoado.
Eu te perdono de todo.
Eu te amo.
Eu te amo.
Aí assinado o seu pai.
Firmado por seu pai.
Aí naquele dia e naquele horário.
Naquele dia e naquela hora acordada.
O pai foi para o lugar combinado.
O padre foi para o sítio acordado.
E apareceu 800 pacos.
E apareceram 800 pacos.
Porque muitas pessoas estão procurando o amor do seu pai.
Porque muita gente está buscando o amor do seu pai.
E nós somos filhos que estamos procurando o amor de nosso pai.
Somos filhos que estamos buscando o amor do nosso pai.
E o bom de nosso Deus é que Ele está sempre estendendo esse amor para nós.
O bueno que tem Deus é que sempre estende o seu amor para nós.
Podemos pensar que temos feito coisa errada demais. Como que Deus perfeito pode me amar?
Como um Deus tão perfeito pode amar-me?
Como que um Deus que tem feito tanto para mim pode me amar que eu descartei ele várias vezes?
Como um Deus tão perfeito que ha hecho tanto por mim, eu desechando a ele muitas vezes.
Mas mesmo assim Deus está ali dizendo, minha graça te basta.
E ao assim ele diz, te basta minha graça.
Ah, eu estou aqui para você. Com braços abertos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Fala também que, assim como Jesus falou para essa mulher, que nem eu te condeno.
Assim como dijo Jesús a esta mujer, yo no te condeno.
Também essa mensagem está estendida para nós em Romanos, versículo 8.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Amém. Eu pedi para nossa irmã Ana compartilhar com vocês um salmo que é uma meditação.
Yo le pedí a la hermana Ana para compartir con nosotros un salmo que es una meditación.
É salmo 51.
Salmo 51.
E ela vai ler de versículo 1 a 17. E eu pedi para ela ler bem lento, como é uma meditação. E eu quero que pensamos nas palavras conforme que ela leia.
Como uma meditação. E mientras lê, que pensemos nas palavras que
ela lê. E eu até te convido a fechar seus olhos.
Te invito a que cierres os olhos.
Ou se você está lendo junto, lê junto, mas... Mas o que você precisa para entrar é só você e Deus na sua cabeça.
O que necessitas para que esteja somente tu e Deus.
E eu quero que você se coloque junto nesse salmo.
E quero que te veas nesse salmo.
Por favor.
Misericordia, conforme o inmenso a tua compaixão.